Quem acompanha, faz a leitura do Fundamentos da Fé Cristã, pode estar achando um pouco estranho o título, não é? Lá o título é O Homem Tripartido, volume 2, lição 6, se não me engano, O Homem Tripartido. Mas se nós colocássemos na projeção e no naquela figurinha, né? Como é que chama? Na capa da transmissão, o homem tripartido, o que que ia acontecer? Já ia passar, o irmão já ia revisar toda uma mensagem que já ouviu várias vezes e falar assim: ah, isso eu já sei. Então eu pedi para o irmão falar: vamos mudar o nome do título da mensagem para Um Ser Especial. Na verdade, é o primeiro subtítulo ali da lição, né? Um Ser Especial. Amém? Aleluia. Então nós vamos falar mesmo sobre o homem tripartido. Em alguns lugares, ensina-se que o homem é composto por corpo e alma. Em outros lugares, ensina-se que o homem é composto por corpo, alma e espírito. Então, nós estamos inseridos neste segundo grupo, não é? Como dizia o nosso saudoso irmão Esdras, a nossa teologia ensina que nós somos corpo, alma e espírito. Isso, irmãos, torna o homem um ser especial. A única criatura de Deus dotada de corpo, alma e espírito é o homem. Por isso é que o título é Um Ser Especial. Eu vou ler alguns versículos. Os versículos que considero assim, os mais importantes, os versículos-chave dessa mensagem. E vamos combinar uma coisa: eu vou padronizar a minha leitura pela versão NAA, Nova Almeida Atualizada, não é? É a última versão, a última tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu valorizo muito o que vem da Sociedade Bíblica do Brasil, porque a minha mãe trabalhou muitos e muitos anos na SBB. Então eu sei que lá tem um corpo de redatores, de revisores, enfim, muito bom. Então nós podemos confiar nas traduções que são apresentadas pela SBB. Eu gosto muito de outras versões, não é? Então está muito em moda hoje a King James atualizada, não é? Ótima, não é? A única questão é que é uma tradução do inglês para o português. Então já tem aí uma passagem adicional, né? Gosto muito da NVI, da NVT, tem até uma versão chamada A Mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, na verdade, eu gosto também de ler ali. Mas para a mensagem eu gosto de me basear, né, numa tradução da SBB, em especial agora a NAA. Outra coisa, irmãos, vamos ter muitos versículos hoje aqui, tá? Então, eu vou ler os versículos, o irmão da projeção pode colocar o versículo, mas eu não vou ficar esperando muito, não, tá bom? Então podem ficar tranquilos, né? Que o versículo vai ser lido por mim, né? Se eu achar que é conveniente, importante, os irmãos lerem o versículo, então leio com todo o espírito. Amém? Então tá, combinado, vamos lá. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, né? Está em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então, como eu disse, o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. A imagem, ela diz respeito ao desculpe, a semelhança diz respeito ao exterior. E a imagem diz respeito ao interior. Então eu preparei aqui algumas figuras e eu vou pedir para o irmão da projeção colocar a primeira figurinha, por favor. Figura. Estão vendo aí? Quem estudou, quem fez o colégio, vai lembrar, na aula de geometria, né? Semelhança de triângulos. Desculpe, irmãos, mas eu sou assim, né? Olhem para esses dois triângulos. Eles são iguais?
Não.
Um é maior e o outro é menor, né? Eles são semelhantes. Veja aqui, os lados, os três lados são proporcionais um ao outro, né? Não sei se vocês conseguem ler, está lá, ó. ABC, o triângulo ABC, é semelhante, tem um símbolozinho, ao triângulo, a linha B', C'. Agora veja o interior, os ângulos desses dois triângulos são os mesmos. Certo? Os ângulos são os mesmos. Então, a imagem, desculpe, a semelhança é exterior, é parecido, mas a imagem é interior. Então, nós somos criados para refletir o que Deus tem no seu interior.
Amém?
Amém? Esta é a nossa primeira lição dessa mensagem. A nossa semelhança é a semelhança do Senhor. Nós não somos iguais ao Senhor, mas a nossa imagem, o nosso interior, precisa refletir o interior do Senhor. Amém? Aleluia. Segundo versículo. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é chave, para não dizer crucial. Esse versículo é chave. Você pode procurar em qualquer versão que você tiver da Bíblia, em português. Você pode procurar em qualquer língua. Eu fiz isso, né? Procurei lá em português, espanhol, inglês, italiano, onde eu conseguisse entender alguma coisinha, né? Todas as versões dizem claramente, corpo, alma e espírito. Então, eu não vejo nesse versículo nenhum ponto de dúvida ou discussão. Nós somos corpo, alma e espírito. Terceiro, vamos agora a uma questão muito importante também nessa mensagem. Nós vamos falar mais sobre isso depois, mas eu vou adiantar que alma e espírito não são a mesma coisa. Essa é uma confusão que existe muito, né? Como eu disse, em alguns lugares ensina corpo e alma, e mistura alma com espírito, e outros ensinam corpo, alma e espírito. Mas alma e espírito não são a mesma coisa. Então, Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, alma e espírito não são a mesma coisa. Como discernir alma e espírito? Pela palavra de Deus.
Amém.
Só a palavra de Deus nos permite discernir alma de espírito.
Amém.
Bom, agora vamos entrar mais detalhadamente, né, nos itens da mensagem. Vamos falar sobre o corpo humano. Que é a parte mais óbvia, né? Você olha para a pessoa, é claro que ela tem um corpo. Ninguém discute isso, não é? Então, irmãos, o corpo humano ele é uma coisa impressionante, né? Apesar de todo o avanço da ciência, seja pela medicina, pela biologia, o corpo humano, ele é de uma complexidade imensa, né? Algo que nós não conseguiremos detalhar e descrever e explicar como é ou o que vai pelo corpo humano. O meu conhecimento sobre o corpo humano, irmãos, ele não vai além do conhecimento comum que nós temos sobre isso, né? Então, eu não posso ficar aqui dando aulas sobre corpo humano, mas eu gostaria de também dar aqui um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, não é? Espera aí, para depois colocar a figura 3, figura 2. Quando eu pedir, pode tirar essa, mas daqui um pouquinho eu peço uma nova figura. Então, irmãos, na engenharia elétrica, vocês vão entender tudo o que eu estou falando, tá bom? Não fiquem preocupados. Na engenharia elétrica, existe algo que nós chamamos de linha de transmissão. Tá? Já ouviram esse termo? Linha de transmissão. Mas o leigo, quando ouve falar em linha de transmissão, ele pensa naquelas linhas de alta tensão, né, que vão da usina até a subestação, enfim, linhas, né, aqui lá, sim, são linhas de transmissão. Mas isso que você vê aí fora, né, no poste da rua, também é uma linha de transmissão. Os fios, né, que vocês estão vendo aqui, eu ligando os equipamentos da tomada, também são linhas de transmissão, né? Os fios de telefone, hoje em dia quase ninguém usa mais telefone fixo, mas aquilo lá também é uma linha de transmissão. Enfim, poderia citar aqui dezenas de exemplos. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: todas elas são representadas graficamente por algo que nós chamamos de circuito equivalente. Põe então, por favor, a próxima figura. Aí, ó. Não se preocupe, não vou explicar detalhadamente o que é o que ali. Eu só quero que vocês vejam a figurinha, só isso. Então, com algumas diferenças, né, algumas mudanças mínimas, qualquer tipo de linha de transmissão é representada por uma linha de transmissão. Tá bom? Agora vem o que acho que vocês não sabiam. Ou se sabiam, né? Todos nós temos, irmãos, no nosso corpo humano, centenas de milhares de linhas de transmissão. Todos nós temos. Pode pôr a próxima figurinha, por favor. Tá aí, ó. O nome disso é axônio. O que é um axônio? São fibras nervosas, né, que fazem a conexão entre os neurônios e as células, que levam informações do neurônio para a célula. Então, quando você topa o dedão em algum lugar, você vai sentir o quê? Dor. Mas você vai sentir dor porque o seu cérebro mandou você sentir dor. E essa informação vai através do axônio. Então, são linhas de transmissão que nós temos no nosso corpo humano que foram criadas há milhares de anos. E elas são representadas por circuito equivalente, semelhantes ao que eu mostrei. Então, a próxima figura, por favor. Aí que está. Um circuito equivalente de um axônio. Né? Desculpe pela figura, não está uma boa qualidade, eu escaneei um dos meus livros, livro grosso, não ficou muito legal, mas aí está. Um circuito equivalente de um axônio. O homem hoje consegue modelar, né, coisas do corpo humano usando a sua ciência de algo que foi criado por Deus há milhares de anos, tá bom? Pode tirar a figurinha, por favor. Muito bom. Agora, então, nós vamos concentrar a nossa atenção agora, realmente, como é que deve ser a nossa interação com o nosso corpo, nós cristãos, né? Graças a Deus, deram um copo fácil de abrir, né? Já vi irmão sofrendo aqui para abrir o copinho. Amém. Então tá. Eu vou ler também aqui alguns versículos. 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. E também vou ler Romanos 12,1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou um serviço racional de vocês. Então, irmãos, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo.
Amém.
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 O nosso corpo, irmãos, ele é o templo do Espírito Santo.
Amém.
Eu sei que pela nossa cultura, né, nós não gostamos muito de usar o termo templo, santuário, né? Mas é isso que nós somos. É isso que o nosso corpo é. O santuário ou o templo do Espírito Santo. Então, irmãos, depois de salvos, nós devemos santificar o nosso corpo como a morada de Deus e apresentá-los em nosso culto racional, ou no nosso serviço a Deus racional. Nós sabemos, né, irmãos, que o fim deste corpo é a morte. Né? O nosso corpo, na verdade, está morrendo dia a dia. Nós nascemos e já começamos a morrer. Né? Nós não precisamos ser acometidos de doença grave e tal para sabermos que estamos morrendo. Nós estamos morrendo instante a instante. E nós sabemos por quê. Né? Por causa do pecado original que entrou. Entretanto, nós, como pessoas regeneradas, nós precisamos cuidar dessa nossa casca, dessa nossa embalagem, desse invólucro que Deus nos deu. Né? Eu gostaria de agora dar aqui um exemplo. E eu não falei para essa pessoa, mas eu vou falar da minha sogra. Ela tem 90 anos, ela mora lá em casa. E ela está nos ouvindo agora, nos vendo agora pelo YouTube. Deixa eu fazer um parênteses. A minha sogra nunca perdeu uma única reunião desde que nós começamos a fazer a transmissão pelo YouTube.
Amém?
Amém? Ela tem lá uma TV no quarto dela, né? Chega na hora, ela pede para alguém colocar e ela participa da reunião toda. E nós chegamos em casa, ela comenta da reunião, né? Domingo passado ela falou do João. Falou, poxa, mas o João está doente, né? Falei, o João está doente. Mas e lá, alegre, correndo de um lado para o outro, tal, pois é, o João é daquele jeito mesmo. Né? Então ela está antenada. Ela está antenada, né? Eu estou falando isso, irmãos, é um parênteses para incentivar os irmãos a valorizar as transmissões nossas do YouTube. Né? Nós já estamos, que eu li agora há pouco, com 691 inscritos. Houve um salto muito grande no número de inscritos no canal da igreja de uns tempos para cá. E também um aumento, né, de visualizações das mensagens. Graças a Deus, né? Mas nós precisamos valorizar cada vez mais a transmissão, as transmissões da igreja pelo YouTube. Amém? Então, quando você estiver viajando em algum lugar, né, não deixe de acessar, né, as reuniões da igreja. Mas, como eu disse, eu vou falar da minha sogra, né? Depois ela vai brigar comigo, mas tudo bem. Ela chegou em casa, então, irmãos, no início da pandemia, ela não conseguia andar. Ela andava com um andador, né? Devagarzinho, plec, né? Bem devagarzinho. Aí o que aconteceu? A Alba contratou um personal trainer para ela. Agora, hoje ela tem uma personal, mas ela começou a se exercitar. Hoje, ela anda, ela aposentou o andador. Né? Ela anda em casa, livremente, ela anda do lado de fora da casa, ela sobe escada, desce escada, sem andador. Por quê? Cuidado com o corpo. Né? Então, é muito importante que nós atentemos para isso, né? Cuidar do nosso corpo. Muito bem. Vamos fazer agora a transição, então, do corpo para a alma. Mas antes, eu quero que vocês projetem uma outra figurinha, por favor. Eu fiz uma série de sessões de fisioterapia numa academia, né, eu estava tratando do problema nos braços que eu tive após a dengue. E lá, numa parede, eu vi algumas coisas, achei essa frase muito interessante. Eu acho que a Esther Salgueiro vai... Ela não está aí, né? Mas acho que a Esther vai lembrar dessa parede, dessa frase. Lá diz o seguinte, olha, o seu corpo é o seu maior bem. Ele guarda e reflete a sua alma. Até poético, né? É até poético. É claro que são contextos diferentes, né? Aquilo foi colocado por alguém, né? Não sei se ele é um cristão, o que ele é, mas tem uma concepção muito boa a respeito do corpo, alma e da interação entre corpo e alma. Né? Eu achei muito interessante e quando eu vi que a mensagem ia falar sobre isso, eu falei assim, deixa eu tirar uma foto disso aqui, né? E vou colocar na mensagem. Então, é através do nosso corpo que nós recebemos os estímulos para a nossa alma. É através do nosso corpo que nós recebemos os estímulos para a nossa alma. E é também através do nosso corpo que nós refletimos o que vai na nossa alma. Quando você olha para alguém, pela sua expressão facial, muitas vezes você consegue imaginar o que está acontecendo com ela. Porque ela reflete, né? O nosso corpo reflete o que está na nossa alma. Então vamos falar sobre a alma e suas funções. Vou pedir para o irmão projetar a próxima figura, por favor. Essa é a palavra grega para alma. É psique. Né? Está em letras maiúsculas, dá a impressão que o alfabeto grego é bem parecido com o nosso. Não, essas, em maiúsculo, boa parte das letras do nosso alfabeto se parece com as gregas. Mas o importante, eu quero que vocês olhem a primeira letra dessa palavra. Esse negócio parecido aí com candelabro, com castiçal. Essa é a letra psi. E é o símbolo da psicologia. Temos psicólogo aqui, não é? Vanderli está aí? Cadê você, Vanderli? Você é psicóloga, né? Então, esse é o símbolo da psicologia, não é? Esse é o símbolo, a letra psi. Então, tem a ver, não é? Agora eu vou projetar, eu peço para projetar a palavra em latim para alma. Anima. Então, esta é a palavra em latim para anima. Não é? Magnificat anima mea dominum. A minha alma engrandece o Senhor. Está lá em Lucas alguma coisa, né? Maria falou. Então, anima é a palavra em latim para alma. E agora eu quero... Por favor, eu vou pedir que vocês projetem a palavra em hebraico para a alma. Aí está. Nefesh. Está lá escrito em hebraico, né, com os caracteres hebraicos. E, embaixo, a transliteração para o nosso alfabeto. Né? Vocês sabem que no alfabeto hebraico não existe consoantes. Né? Por isso que fica menorzinha a palavra. Mas é a palavra em hebraico, para alma, nefesh. Muito bem. Peço desculpas, ainda estou com uma certa tosse. Espero que isso não atrapalhe aí a audição dos irmãos, né? Mas vejam que coisa interessante que eu vou agora apontar. São três palavras, né, em três idiomas diferentes, para a palavra alma, não é? Nós mostramos aí em grego, psique, em latim, anima, e em hebraico, nefesh. O latim, anima, quando alguém lembra do desenho animado? Alguém aqui já assistiu desenho animado? Né? Quando era criança, nossos filhos ainda assistem, né? Desenho animado. Por que essa palavra animado? Animado vem de ânima, que significa atividade, movimento. Né? Então, a palavra alma, em latim, tem mais a ver com movimento, né? Com atividade. Então, quando alguém chega para você todo falante, tal, não sei o que, você está animado. Né? Isso, se nós formos ver a palavra em latim. Em hebraico, nefesh. Nefesh. É a palavra em hebraico para alma, mas também, irmãos, acreditem, é a palavra para pescoço. Alma E pescoço, em hebraico, é a mesma palavra, nefesh. Por que pescoço? Porque é pelo pescoço que nós respiramos e que nós, né, sobrevivemos. Né? Por isso que, no versículo Gênesis 2,7, né, diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E o homem passou, se tornou alma vivente. Amém? Psique tem mais a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Por isso que eu deixei para o final, eu inverti para falar mais, né, do psique. Né? Então, em grego, essa palavra é mais rica, né? Tem mais detalhes, significados. Não é de se espantar, porque a nossa cultura, né, ela vem da cultura grega. Né? Então, muitas coisas que nós hoje consideramos de alta cultura, na verdade, surgiram na Grécia. Aristóteles, Platão, Sócrates, todo aquele pessoal lá. Né? Bom, então, psique, que é a alma, que vem do grego, então, é o que nós vamos agora ver com mais detalhe. Né? Então, nós podemos agora dividir, entre aspas, né, a alma em três partes. Mente, vontade e emoção. Não significa que você vai ver lá um disquinho, né? Essa fatia é mente, isso aqui é vontade, isso aqui é emoção. Nós nem sabemos onde que a nossa alma está, na verdade, né? Mas mente, vontade e emoção. Mente, né? Tem a ver com pensamentos, raciocínios, criatividade, isso é ligado à mente. A vontade tem a ver com determinação, disposição, escolhas, decisões. Então, nós decidimos por aquilo que a nossa mente elaborou. A mente pensa, faz projeto, elabora, tal, e a vontade decide, né? E a emoção tem a ver com o nosso humor, nosso estado de espírito, que nós falamos, né? Sentimentos, desejos, gostos e por aí vai. Agora eu vou ler alguns versículos, né, para relacionar então tudo isso conosco, né, como cristãos. Agora eu vou ler então Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ok? E Colossenses 3:2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Mais um versículo, Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Quero destacar, transforme, Deus os transforme pela renovação da mente. Nós podemos fazer uma interpretação desses três versículos conjuntamente da seguinte maneira. Nós não podemos viver de acordo com os padrões desse mundo. Amém? Amém? Nós não podemos viver de acordo com o curso deste mundo. Amém? Amém, amém. Amém mesmo?
Amém.
Amém. Nós precisamos ter as nossas mentes renovadas por Deus.
Amém,
amém mesmo?
Amém.
Amém. Quando as nossas mentes são renovadas por Deus, nós pensaremos nas coisas lá do alto. Nós só conseguimos pensar nas coisas lá do alto quando as nossas mentes são renovadas por Deus. Né? Nós não perderemos tempo pensando nas coisas deste mundo. Né? O que significa, irmãos, pensar nas coisas lá do alto? Significa pensar naquilo que é a vontade de Deus. Então, pensar nas coisas do alto é pensar aquilo que é a vontade de Deus. Então, vivendo assim, irmãos, nós vamos valorizar o que é verdadeiro. Amém? Não verdadeiro no sentido do certo e errado, ou no sentido material, mas verdadeiro por estar de acordo com a vontade de Deus.
Amém?
Amém? Quando a nossa mente é renovada, nós vamos valorizar aquilo que é honesto, né? Ser honesto, irmãos, vai muito além de devolver o troco que entregaram a mais para você. Isso é ser honesto, mas vai muito além disso aí, não é? Então, ser honesto tem a ver com ser sincero, inteiro, ser a mesma pessoa o tempo inteiro, onde quer que ela esteja, o que esteja fazendo, não é? Quando a nossa mente é renovada, nós vamos pensar no que é justo.
Amém?
Amém? Só eu e o João pensamos isso.
Amém.
Então, vou ler de novo. Quando a nossa mente é renovada, vamos pensar naquilo que é justo.
Amém.
Amém. Não na justiça falha e limitada dos homens. Irmãos, como a justiça dos homens é limitada, não é? Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos assim, todos os dias, nós temos exemplos onde a justiça do homem tem falhado. Mas a justiça de Deus, essa não falha.
Amém?
Você consegue viver uma vida assim, irmãos? Se tivermos a nossa mente renovada, isso será possível.
Amém?
Amém?
Amém.
Aleluia. Esses dias eu assisti o discurso do nosso presidente lá na ONU, fazendo a abertura da sessão lá, da Assembleia Geral, e cada vez que batia um palmo para ele, pegava e tomava um pouquinho de água, né? Como vocês não estão batendo palma para mim? Eu tenho que tomar água, eu tenho que parar e tomar água, né? Não precisam bater a palma, tá bom? Isso é uma brincadeira. Vamos falar agora, irmãos, a respeito da vontade. Então, vamos lá. Eu vou ler João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Agora João 4,34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Mais um versículo, Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Irmãos, importante, a nossa vontade não pode entrar em choque com a vontade de Deus. Agora é só eu e o Juninho que pensamos assim, né? A nossa vontade não pode entrar em choque com a vontade de Deus.
Amém.
Amém. Deus tem uma vontade para o seu povo, de uma forma geral, e uma vontade para cada um de nós, de uma forma individual. Amém? Deus tem uma vontade para a sua igreja, como corpo de Cristo, a igreja universal. Deus não tem uma vontade para a igreja? Tem? Sim, tem, não tem? E onde está revelada essa vontade? Na Bíblia. Eu não trouxe, eu ia trazer uma Bíblia, né? Eu ia competir com o Marinho, que trouxe uma bibliona assim, domingo, e eu ia trazer uma maior hoje. Esqueci. Mas Deus tem uma vontade para a igreja, o corpo de Cristo, e esta vontade está revelada na palavra.
Amém.
Irmãos, é muito importante que isso seja enfatizado.
Amém.
A vontade de Deus para a sua igreja está revelada na sua palavra. Já está lá, não precisa mais ninguém falar que Deus está falando. Olha, Deus está falando isso e eu vou falar para vocês. Como vontade de Deus. Não precisa. Ela está na palavra.
Amém?
Isso é importante, muito importante para nós, irmãos. Muito importante mesmo. Deus tem uma vontade para a igreja em Bauru. Agora estou falando de nós aqui, não que nós aqui somos a igreja em Bauru. É que nós usamos essa identificação, não é, para nós? Tudo bem. Então, igreja em Bauru, mas a igreja em Bauru é muito mais do que isso. Mas Deus tem uma vontade para a igreja em Bauru, essa reunião, e Deus tem uma vontade para a igreja em Bauru, como um todo, Deus tem. E Deus tem uma vontade para o Wilson, para o João, né? Para o seu Wilson, para cada um aqui individualmente, Deus tem a sua vontade, não é? Então nós não precisamos ficar preocupados com isso, né? Eu chamo assim que a nossa vontade, aquilo que nós queremos fazer, eu chamo de vontade secundária, né? Que pode vir de Deus ou não. Depende muito, né, do que Deus esclarece para você. Mas nós não podemos pegar as nossas vontades secundárias e fazer daquilo o nosso projeto de vida. Primeiro nós precisamos ir na presença do Senhor. Senhor, qual é a sua vontade para mim? O que o Senhor designou para mim? Né? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu case com fulana ou com beltrana? O Senhor quer que eu faça um curso de engenharia ou um curso de letras? Ou curso nenhum? Não é? O que o Senhor quer da minha vida? Isso pensando na vontade de Deus para mim. Ah, o Senhor quer que eu seja um irmão, um missionário, um irmão de tempo integral, que vá servir ali e acolá? Né? Ele pode ter essa vontade para mim, mas não ter para o Silvio. Não é verdade? Então Deus tem vontade para cada um e nós precisamos alinhar a nossa vida, a nossa vontade, de acordo com a vontade de Deus. Amém?
Amém.
Agora, irmãos, vamos falar da emoção. Vou ler aqui então Salmo 94, 19. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 94, 19. Outro versículo, Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Irmãos, emoção é um negócio muito complicado para a gente falar, não é? Falar sobre emoção. Nos últimos dias, cada vez mais e mais pessoas têm sido acometidas de distúrbios emocionais. Ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, síndrome do pânico. É muito comum a gente ver isso acontecendo, né? E mesmo muitos cristãos têm passado por isso. Muitos irmãos nossos têm passado por esse tipo de problema: ansiedade, depressão e até pensamento suicida. Sim, síndrome do pânico. Por que um cristão passa por isso? Será que é uma pessoa fraca na fé? É um crente fraco? Não. Qualquer um de nós pode ser acometido disso. São doenças emocionais. Não é uma questão de caráter, de querer ou não querer, ou de se relaxar. Não. Existem gatilhos, situações que levam a isso. Pode acontecer, não é? O que é ansiedade? Ansiedade é viver no futuro, né? Ficar só pensando no futuro. Será que o dinheiro vai dar? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Ficar ali ansioso, ansioso, ansioso. Né? Ansiedade é viver no futuro. E depressão? Antes disso, eu vou ler aqui um versículo, que é Filipenses 4, 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, sentir-se ansioso em determinadas situações é normal. Nós não Seremos totalmente isentos de ansiedade. Ela existe. Ela sempre vai existir na nossa vida. Mas num grau suportável, que não venha causar danos à nossa vida, ok? E depressão? Depressão está associada a uma vida que estacionou no passado. Ela não consegue enxergar um futuro, ela não consegue enxergar, mas ela fica ali, estacionada no passado, ok? O fato de um cristão passar por depressão não significa que ele está longe de Deus. Não significa isso, não é? E agora, nós vamos falar sobre uma coisa importante, que são os pensamentos suicidas. Nós já vimos casos de cristãos cometerem suicídio. Eu tenho um caso na minha família, há mais de 40 anos atrás. Um tio meu cometeu suicídio, né? Essa semana, esse meu tio, ele era presbítero de uma igreja evangélica. Bom, essa semana nós vimos um caso, né, que chocou uma jornalista, né, influencer jornalista de 36 anos, que tinha lá um problema, né, ela tinha relacionamentos homossexuais. Eu não sei se já faz um certo tempo ou não, ela começou a ter problemas com isso. E ela procurou uma igreja evangélica. Não sei o que aconteceu lá, mas pouco tempo depois, ela tirou a própria vida. Não estou acusando ninguém. Não sei o que aconteceu lá. Nós não sabemos. Mas, para esse tipo de pessoa que chega até nós com problemas como estes, qual deve ser a nossa atitude? Acolhimento, acolhimento, carinho, amor. É esta que deve ser a nossa reação. Nós não devemos chegar à pessoa, vem cá agora. Olha, na Bíblia está falando isso, 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 isso. E que não sei o quê, e que não sei o quê, e que não sei o quê. Não estou falando que foi isso que aconteceu lá, não sei. É uma história estranha, mas nós precisamos acolher as pessoas do jeito que elas estão, né? O problema dela, quem vai tratar é Deus, não somos nós, né? Nós não sabemos até quando ela vai conviver com esse problema, se algum dia ela vai deixar de ter o problema, mas isso não é problema nosso. Claro que, como fala na palavra, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então nós devemos amar os pecadores. Amém?
Amém.
Aleluia. Senhor Jesus.
Amém.
Agora, irmãos, tendo já concluído, né, sobre a alma, que é mente, vontade e emoção, nós vamos falar agora um pouco sobre o Espírito. O Espírito, o nosso Espírito, é a parte mais interior do homem. Esse interior aqui, veja bem, nós não sabemos, né? Não é que existe o corpo e dentro dele tem a alma e dentro da alma tem o espírito. A gente tem uma figurinha, né, que eu nem quis mostrar aqui hoje, porque já os irmãos estão careca de saber. Então, vocês imaginem aí a ilustração, né? Corpo, alma e espírito não significa exatamente aquele jeito. Mas é interior, vocês vão entender por quê ao longo do que eu estou falando, né? Pois não, Mário.
Como é que se escreve espírito?
Eu ouvi essas palavras, eu acabei não fazendo a figurinha, né? Mas eu vou explicar. Espírito, em latim, é quase igual espírito mesmo. Só tira o E, bota um U no final do espírito. Em grego é pneuma. Pneuma, lembra do pneu, né? Do carro? Ar. Né? Pneuma, ar. Então, espírito em grego tem a ver com ar. Né? Em hebraico eu não estou lembrando. Deve ter uma palavra, ruá. Ruá de Deus, né? Ruá é espírito, tá certo? Ok, então vamos lá. O nosso espírito, irmãos, Ele foi criado para fazer a nossa ligação com Deus. Esta é a função do nosso espírito, fazer a nossa ligação com Deus. A nossa ligação com Deus não é feita pelo corpo, nem pela alma, mas pelo espírito. Amém. Uma vez o espírito conectou com Deus, aí o espírito se expande para a alma e até para o corpo. Mas a função primordial do espírito é fazer a nossa ligação com Deus. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Os irmãos podem proclamar esse versículo? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém. Um só espírito com ele. Um só espírito. Agora eu vou ler Romanos 8:16. O próprio espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio espírito, com letra maiúscula, confirma com o nosso espírito, letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi João 4:34. Deus é espírito com E maiúsculo e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, né, com E minúsculo. Mais um, é 1 Coríntios 2:14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós precisamos do nosso espírito, eu estou mostrando aqui, mas força do hábito, né? Mas nós precisamos do nosso espírito para entendermos as coisas de Deus. Se eu for ler a Bíblia só exercitando a minha alma, a letra mata, né, como o Marinho falou aqui domingo passado, mas o espírito da vida. Amém? Senhor Jesus. Bom, falando, irmãos, eu já estou pulando aqui alguns itens, né? Falando de uma forma objetiva, nós não conseguimos separar alma e espírito. Corpo e alma, nós conseguimos separar, né? O corpo, nós sabemos que quando morrer, vai ser sepultado. A alma e o espírito não vai ser sepultado junto. Então, é possível nós entendermos essa separação entre corpo e alma. Agora, alma e espírito, nós não separamos um do outro. Não tem sentido. Nós conseguimos discernir alma e espírito pela palavra, como nós já vemos em Hebreus 4:12. Eu não vou ler novamente, mas esse versículo fala exatamente isso. Então, o homem natural, ele consegue separar corpo e alma. Aquela figurinha que eu mostrei lá da clínica de físio, né? O corpo guarda sua alma. Então, qualquer pessoa assim, natural, ele tem essa noção, até correta, de corpo e alma. Mas para separar alma e espírito, nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Então, o que é a consciência? A nossa consciência é a parte líder do nosso espírito. Vou ler aqui 1 Coríntios 4:4. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Né? Outro versículo: mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso foi 1 Timóteo 1:19. Agora eu vou ler 1 Timóteo 4, 1-2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos, o primeiro espírito que eu falei é maiúsculo, espíritos enganadores minúsculos, e a ensinos de demônios. O Mário falou ontem que pode acontecer ensino de pessoas enganadoras, não é? Espíritos enganadores no meio do seu povo. Sim, acontece, infelizmente. né? E pela hipocrisia dos quais falam mentiras, que tenha consciência cauterizada. Consciência cauterizada, irmãos, significa o seguinte: ela não consegue mais discernir. Deixa eu explicar para vocês. A nossa consciência é o nosso primeiro alerta, tá? Então, quando você está diante de alguma coisa e você precisa tomar uma decisão, vou ou não vou, faço ou não faço, posso ou não posso, convém ou não convém, é a nossa consciência, é o nosso primeiro alerta. Vai entrar em ação, é a nossa consciência, né? Então, é ela que nos permite avançar ou retroceder. Então, de acordo com a sua consciência, você pode avançar ou retroceder. E, finalmente, nós estamos falando da comunhão, não é? Tem mais alguns versículos. Eu falei da consciência. Agora eu vou falar da comunhão. Não falei da comunhão ainda. A comunhão, ela serve para que nós contactemos a Deus, tá bom? Eu vou ler um versículo, 2 Coríntios 13, 13. Muito conhecido. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Peço perdão pelas interrupções, mas vamos lá. Eu vou ler aqui outro versículo. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Isso tem a ver, então, com a nossa comunhão com Deus, que é feita através do nosso espírito. Nossa comunhão, então, faz parte do nosso espírito. E, finalmente, agora vamos falar da intuição, né? Então, a intuição é a faculdade, né? É a palavra que eu estava tentando lembrar, faculdade, não parte, mas a faculdade do nosso espírito que nos permite um conhecimento direto de Deus. Irmãos, isso é impressionante, não é? A comunhão, então, nos permite um conhecimento direto de Deus, né? Eu vou ler aqui um versículo, tinha mais alguns aqui, mas vou ler só esse. 1 João 2:27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. 1 João 2:27. Esse versículo, eu sempre tive assim, uma ideia um pouco equivocada dele. Quando eu falo assim, não precisa que alguém vos ensine alguma coisa, eu pensava assim, eu não preciso que o irmão chegue e fale uma mensagem para mim, né? Não é isso. Está falando daquela unção interior que nos permite conhecer a Deus diretamente através do contato com Ele. Não é conhecer a Deus e achar que Ele vai falar alguma coisa para você e você vai falar alguma coisa para os outros baseado nisso aí. Não, não estou falando disso, por favor. Mas é algo entre você e Deus, né? Entre você e o Senhor. Né? Não precisa de ninguém te levar a isso. Por isso que o Espírito é a nossa parte mais oculta, né? Porque realmente é algo que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor, com nossa consciência, nossa intuição. Tudo tem a ver com o Espírito e algo nosso com o Senhor. Eu não posso interferir no Espírito do Silvio, né, em nada. É Ele o Senhor. Eu posso influenciar o Silvio em termos de alma, alguma coisa lógica, que faz lógica, que eu falar, enfim, ele vai concordar comigo ou não. Mas no Espírito é o Senhor e nós e nada mais. Amém? Irmãos, esses eram os versículos que eu queria ler. Pode ser que vocês lembrem de outros, alguns estavam aqui, eu não li, realmente o assunto é farto, né? Mas são os versículos que eu achei conveniente apresentar para vocês, para mostrar como nós, como cristãos, devemos cuidar aí do nosso corpo, né? Da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Amém? Aleluia, irmãos. Nós não devemos, então, desonrar o nosso corpo. Nós não devemos permitir que a nossa alma seja preenchida com as coisas desse mundo. Nós devemos exercitar o nosso espírito para que ele possa receber mais do Espírito e atingir todo o nosso ser. Amém?
Amém.
Aleluia!